Deus, mistério para muitos, mas prepare-se, há algo que está para ser revelado. Fique atento a partir de agora para descobrir a verdadeira espiritualidade.
Verdadeira espiritualidade. Hoje vamos pensar um pouco mais sobre o Salmo 130 e vamos refletir sobre um tema muito importante que chamaremos de vencendo a culpa. Quando nós refletimos a respeito de espiritualidade, uma das questões mais talvez delicadas de lidarmos é a questão daquilo que dificulta, prejudica e, em muitos casos, impede a nossa sintonia com Deus, a nossa relação com Deus, que é a questão da culpa, do sentimento ligado à prática do pecado, alguma coisa que fizemos ou fazemos que sentimos profundamente interferir na nossa comunhão com Deus. Somos imagem e semelhança de Deus e, como cristãos, temos o Espírito de Deus que habita em nós. Portanto, toda pessoa sintonizada com Deus, que intencionalmente ou mesmo até inconscientemente se envolve com posturas, práticas e atitudes que ofendem a Deus e a própria consciência humana, não conseguem ter paz, não conseguem, vamos assim dizer, um alinhamento com essa busca de prática da presença de Deus na nossa vida. E isso é bastante delicado porque nós somos frágeis, pecamos, temos dificuldades, nos envergonhamos de muitas coisas que estão presentes na nossa história, e essa plenitude da relação com Deus seguramente sai prejudicada por causa disso. O Salmo 130, que é um daqueles cânticos dos degraus, Shir Hamalot, ele vai falar da experiência do salmista, que é muito particular, muito especial e que tem muito a nos ensinar a respeito do assunto. Ele começa falando de uma situação de dificuldade pessoal muito intensa. Diz o texto a partir do versículo 1, das profundezas, clamo a ti, Senhor, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Interessante que o salmista se encontra num momento de dor profunda. Nós não sabemos exatamente o que acontece na sua vida. Ele talvez esteja doente, talvez esteja enfrentando uma situação de necessidade financeira muito grande, talvez até no mesmo numa crise pessoal, psicológica. Ele chama isso, quase que indefinível, de profundezas, de abismo da alma, do coração e da vida. É interessante que esse tipo de choro, de dor, de lamento é incorporado na adoração que é apresentada a Deus no Israel antigo. E o salmista vai e ele começa a nos mostrar uma coisa muito interessante no caminho da descoberta das necessidades importantes para a sua espiritualidade. Porque ele está nas profundezas, ele começa a aprender a fazer aquilo que dificilmente a gente sabe fazer, que é oração. Veja que ele diz, clamo a ti, Senhor. No verso 2, ele ora repetidamente, ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. A sua oração é insistente, é oração parecida com o pedido de uma criança. É interessante observar que são as circunstâncias mais terríveis de profundezas na vida que nos ensinam a orar direito. E ele prossegue, depois de fazer uma oração autêntica e não uma oração meramente formal, dizendo no verso 3, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Depois de entender e compreender que Deus de fato é o soberano Senhor. É interessante como na experiência da crise profunda, da dor imensurável, ele aprende a sua teologia depois de orar, descobrindo que Deus é de fato o Senhor, e mais do que isso, ele levanta a pergunta que é fundamental. Ele seguramente, na sua dor, como acontece com você, comigo, com tanta gente, na hora que a gente está em dificuldade, em crise, em problema, a gente pensa, será que aquilo que eu fiz, aquele meu erro que até hoje eu não consegui digerir direito, será que é isso que está causando o que eu estou passando? Ele começa a temer que as consequências dos seus pecados, que a sua culpa começa a dirigir o seu pensamento para dizer, olha o que está acontecendo com você, porque naquele dia você fez aquilo que hoje tanto te envergonha, aquilo que prejudica o seu coração, a sua vida por dentro. Mas rapidamente ele reflete e, pensando se ele está sendo punido agora, ele diz, Senhor, olhando bem para a situação, se o Senhor fosse cobrar o pecado de todo mundo, quem poderia escapar? E então ele diz, contigo está o perdão para que sejas temido. Ele reconhece uma realidade em Deus que é a sua única esperança. Ele aguarda pelo perdão e ele busca essa relação com Deus, que ser adorado, ser temido, essa qualidade que está em Deus, aparece a partir de uma experiência que vence a fragilidade da nossa culpa. Só pode adorar de verdade, só pode cultuar, só pode manifestar verdadeira espiritualidade a pessoa que experimentou o perdão e que descobre quem Deus é e que ele deve ser adorado e temido. Ao perceber que não é possível que Deus esteja tentando destruí-lo por causa do seu pecado, mas que há uma esperança no perdão de Deus, porque não há saída, como lidamos com a culpa, ou ela nos destrói, ou nós a vencemos pelo perdão divino, ele muda o foco e, experimentando esse perdão, nessa vitória sobre a culpa no coração, ele vai mudar o seu discurso de maneira muito interessante. Espero no Senhor com todo o meu ser, diz o verso 5, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Interessante que muitas pessoas, mesmo nas igrejas cristãs pelo mundo todo, mostram claramente uma ausência de desejo de Deus, uma espécie de falta de fome espiritual, uma ausência de uma santa ansiedade que deveria ocupar o coração humano. A razão principal é porque essas pessoas estão dominadas e vencidas pela culpa. Elas não acreditam que podem se aproximar de Deus. Quando o salmista descobre que com Deus está o perdão, para que ele seja adorado, temido, nasce uma disposição que chama-se esperança em Deus. Ele espera no Senhor mais do que os sentinelas pela manhã. Na palavra de Deus, ele põe a sua esperança. Essa cura do coração traz uma santa ansiedade por Deus, uma expectativa tremenda de que o coração só pode descansar no porto seguro da comunhão e do relacionamento verdadeiro e sadio com Deus. E o seu coração vai passando por um processo tão extraordinário de vitória sobre a culpa, e chega no verso 7, ele diz, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Interessante observar a cura do salmista, que começa nas profundezas, medita sobre os seus pecados, descobre o Deus poderoso e perdoador e, curado da sua dor e da sua culpa, mostra a esperança em Deus e sai de dentro de si para fazer um santo convite aos seus irmãos, à nação de Israel. Ele diz, ponha sua esperança no Senhor, ó Israel, Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês precisam colocar Deus como fonte de esperança no seu coração. Volte-se para Deus. Por quê? Porque o salmista descobriu que a coisa mais extraordinária que ele poderia esperar na vida, que depois de sofrer tanto, passar pela crise e doer no fundo a sua culpa de achar que Deus estava querendo destruí-lo por causa dos seus erros e pecados, quando ele descobre quem Deus é, como Deus nos busca amorosamente para nos perdoar e nos livrar dos nossos pecados, como foi tão demonstrado de maneira especial na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus, o texto vai nos dizer por que que vale a pena ter esperança no Senhor. Porque no Senhor há amor leal, o amor da aliança, o chesed divino. Nele há plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. A grande verdade é que o maior medo que toma conta da nossa vida é a possibilidade dos nossos fracassos morais, dos nossos pecados, daquilo que só nós e o travesseiro conhecemos na calada da noite. O medo que um dia os resultados disso caiam sobre nós e destruam a nossa vida. Quando o salmista descobriu que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, que se fosse assim, teríamos sido destruídos. Quando ele descobre que Deus perdoa, perdoa de verdade, limpa completamente a culpa e nos restaura, o coração dele se enche de alegria e ele diz para todo mundo: no Senhor há plena redenção. Ele redimirá Israel de todas as suas culpas. Descobrir o perdão e vencer a culpa é verdadeira espiritualidade.
Termina aqui A Verdadeira Espiritualidade. Escreva-nos no e-mail rtm@transmundial.com.br. Por carta, Caixa Postal 18113, CEP 04626970, São Paulo. O programa A Verdadeira Espiritualidade é uma realização da Transmundial.